Pensa na empresa mais caótica que existe hoje. Tipo aquela operação onde os processos são um emaranhado de fios soltos, sabe?
Nossa, é muito fácil imaginar uma assim.
Pois é, né? Os departamentos não se falam, a diretoria trabalha 18 horas por dia só apagando incêndio. Aí imagina entregar para essa empresa a inteligência artificial mais avançada do mercado. O que acontece?
Bom, a maioria acha que é a salvação, né?
Exato, mas eles não melhoram, eles só automatizam o próprio caos na velocidade da luz. A tecnologia simplesmente não salva a falta de gestão.
É, e essa é a grande ilusão do mercado corporativo moderno, sabe? Ao longo de décadas, alimentaram essa crença, quase reconfortante até, de que se o negócio está estagnado, o sintoma é um software desatualizado.
A velha desculpa da ferramenta, né?
Total. A operação começa a falhar e a primeira reunião de conselho conclui o quê? Ah, falta um CRM mais robusto.
Falta automação, falta tráfego pago.
Exatamente. E agora a panaceia da vez é, tipo, falta inteligência artificial e monte de agentes. E é uma visão muito conveniente, né? Porque no fim do dia, ferramenta a gente compra com cartão de crédito corporativo.
Resolve em dois cliques.
Pois é. Mas ao mergulharmos nas fontes da nossa análise de hoje, que foca na tese central do livro SOS IA, essa fantasia desmorona completamente.
E olha, essa é exatamente a missão da nossa exploração aqui hoje. Para quem está nos acompanhando, o nosso objetivo é desconstruir esse mito que é super perigoso, porque dissecando o material, fica brutalmente claro que o verdadeiro problema nunca foi a falta de tecnologia.
Nunca foi.
O problema sempre foi a falta de sistema. A inteligência artificial, ela atua como um amplificador implacável, sabe? Se existe caos na operação, ela vai acelerar o caos. Mas se existe um sistema sólido, aí sim, ela acelera o crescimento.
Com certeza. E se a gente conectar isso ao cenário maior dessa digitalização corporativa, essa tentativa meio desesperada de adotar tecnologia sem ter uma fundação estrutural, isso adoeceu o mercado.
Adoeceu feio.
É. A obra diagnostica isso através de duas grandes patologias assim operacionais que estão literalmente destruindo o caixa das empresas. A primeira é o que o autor chama de síndrome da IA solta.
Gente, os nomes que as fontes dão para essas doenças são assustadoramente reais. Eu fiquei super curiosa. Como que essa síndrome se manifesta na prática, no dia a dia?
Então, a síndrome da IA solta acontece quando uma empresa decide plugar a inteligência artificial em absolutamente tudo, mas tipo sem direção estratégica nenhuma.
Sem governança, né?
Zero governança, zero contexto e principalmente sem processo. Na prática, é aquela equipe de marketing gerando dezenas de textos genéricos sem alma, sabe? Todo dia.
Nossa, aquele conteúdo que você lê e sabe que foi um robô.
Esse mesmo. Ou então vendedores disparando centenas de e-mails automatizados que não convertem nada. A empresa gera um volume colossal de ruído e acaba afogando os gestores em dados inúteis.
O que não traz um centavo de previsibilidade, né? E isso nos leva à segunda doença. E essa, nossa, eu acho que qualquer pessoa da nossa audiência que já trabalhou num escritório vai reconhecer na hora. Que é a famigerada gambiarra digital.
Perfeito. A gambiarra digital é basicamente a ilusão da inovação, só que baseada num empilhamento caótico.
O famoso puxadinho.
Exato.
Exato. A operação começa a empilhar ferramenta aleatória. É uma automação solta aqui, um punhado de planilhas infinitas ali.
Aquela planilha final V3 atualizada, né?
Nossa, clássico. E aí são fluxos desconectados, prompts que alguém copiou da internet, tudo rodando sem uma arquitetura central. E o resultado é um Frankenstein digital. Uma atualização num sistema quebra a automação do outro e do nada o departamento inteiro para.
Sim, é desesperador. Mas olha, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um minutinho aqui. Porque, tipo, empilhar ferramentas, testar dezenas de softwares novos, tentar plugar uma automação rápida só para ver se funciona, o mercado hoje não recompensa exatamente isso?
É o que dizem por aí.
É, não é o que as startups chamam de cultura de testes, aquela agilidade toda. Tipo, quem se move mais rápido não vence no final. Olha, existe uma diferença colossal entre agilidade e desespero, sabe? Mover-se rápido na direção errada só faz a empresa bater no muro com muito mais força.
Faz sentido.
E a grande virada de chave do material que a gente está analisando refuta essa ideia do improviso com uma clareza cortante, assim. A premissa central é inegociável. Presta atenção nisso. Empilhar ferramentas em um processo quebrado é acelerar em círculos.
Uau! Acelerar em círculos. Isso é forte.
É muito forte. Porque uma automação solta, sem amarração lógica, ela não inova. Ela destrói a margem de lucro e frustra o cliente. O que a gente precisa compreender profundamente é que o futuro não pertence a quem usa mais ferramentas. Pertence a quem constrói melhores sistemas.
Exato.
E repito, a inteligência artificial sozinha não salva empresas desorganizadas. Elas apenas a acelera.
Certo. Então, se empilhar ferramentas é acelerar em círculos e bater no muro, como que a gente pisa no freio? Como que uma operação sai desse ciclo vicioso de ficar apagando incêndio e começa a construir uma estrutura de verdade?
Aí que entra a revisão anatômica que o Sawyer propõe. O primeiro pilar dessa nova fundação é o que eles chamam de o cérebro e o diagnóstico.
Sim.
Né? E a metodologia propõe algo muito específico, que é substituir a gestão baseada no achismo pela bússola MEDIR. Mas, assim, como que uma sigla resolve a pressa de uma operação inteira?
Resolvendo a raiz do impulso, sabe? A bússola MEDIR é um acrônimo de 5 etapas que são vitais. O M é o momento atual, que é uma leitura bem fria de onde a empresa e o cliente realmente estão.
Tá, e o E?
O E é a expectativa, o destino verdadeiro que a pessoa almeja. Aí vem o D, de dor.
O gargalo oculto, né? Exato. Aquele gargalo que impede o avanço. O I é o impacto, que é o custo real de não curar essa dor. Tipo, dinheiro deixado na mesa ou o esgotamento da equipe. E, finalmente, o R, que é a resolução, o caminho lógico e estruturado para a cura.
Olha, na teoria isso é lindo, mas tentar implementar um diagnóstico de 5 passos naquela correria de uma segunda-feira, com as metas ali batendo na porta, isso não burocratiza tudo? Como que a tecnologia entra nisso sem engessar a operação?
É exatamente aí que o cérebro, a inteligência artificial operando como núcleo da empresa, ela brilha. Porque sem a IA, fazer esse diagnóstico um por um seria insustentável.
Demoraria dias.
Dias. Mas a máquina não tem preguiça. E o papel do cérebro não é simplesmente sair executando tarefinha cega ou cuspindo resposta genérica. Na prática, imagina um cliente pedindo cancelamento. Em vez de o vendedor agir no impulso e disparar um e-mail dando 50% de desconto do nada.
Que é o que mais acontece, né?
Com certeza. Mas nesse sistema, a IA analisa o histórico. Ela cruza o momento com o impacto financeiro, processa esses dados em segundos e entrega ao humano um diagnóstico completo antes que qualquer ação seja tomada. Ou seja, com a bússola MEDIR, a máquina aprende a pensar antes de agir.
Nossa, isso muda totalmente a perspectiva. É tipo, literalmente como um médico fazendo uma anamnese profunda, sabe? Checando exames, checando os monitores vitais, tudo antes de receitar qualquer intervenção. Tentar vender ou operar sem isso seria como um cirurgião operando de olhos vendados.
Exato. O cérebro traz a luz para a sala de cirurgia. Mas isso nos leva a um ponto super crítico dessa estrutura toda.
Sim, porque de que adianta um cérebro brilhante diagnosticando tudo se o corpo tá paralisado, né? Porque a realidade nua e crua é que os departamentos nas empresas tradicionais, eles parecem tribos inimigas.
Parecem mesmo.
Aquela cena clássica de fim de mês é um horror. Equipe de marketing estoura champanhe porque bateu a meta de geração de leads. Aí vendas, lá no andar de baixo, tá em desespero porque os contatos são horríveis.
Sem contexto nenhum de compra?
Nenhum. E a retenção fica lá correndo com um balde d'água para apagar os incêndios de quem comprou uma promessa e recebeu outra.
É trágico. E essa é a falha letal de operar em silos, sabe? Departamentos isolados que não conversam, com metas que canibalizam umas às outras. E para curar esse corpo paralisado, as fontes detalham o conceito dos lóbulos.
Lóbulos?
Como no cérebro.
Exatamente. Assim como o cérebro humano tem as regiões específicas operando ali numa sincronia perfeita, a empresa passa a ser organizada em lóbulos estratégicos: marketing, vendas, retenção, processos, dados, estratégia. Eles deixam de atuar como ilhas.
Deixam de ser um Frankenstein departamental.
Isso, eles passam a formar um organismo único e vivo. É o fim do caos dos silos. O marketing passa a educar de verdade e entrega dados ricos para as vendas.
E as vendas param de empurrar contrato a qualquer custo.
Perfeito, alinham a expectativa real. E a retenção deixa de ser o tal departamento de reclamações. Ela vira um motor de inteligência que retroalimenta o marketing. A operação flui de verdade como um sistema neurológico unificado. Incrível! Agora, mesmo com o cérebro diagnosticando e os lóbulos cooperando bonitinho, existe uma armadilha que destrói negócios muito antes de qualquer inteligência artificial complexa. As fontes chamam isso de a armadilha do dono.
Ah, essa é clássica.
Demais! Imagina a estrutura de uma ampulheta. A parte de cima é o mercado, super cheio de oportunidades. A parte de baixo é a operação da empresa. Mas no meio tem aquele gargalo minúsculo por onde todos os grãos de areia precisam passar, um por um. E esse gargalo é a cabeça do fundador. Se todo o conhecimento de sobrevivência, toda a lógica de aprovação, a cultura da empresa, se tudo está preso na cabeça do líder, quando essa pessoa sai de férias ou adoece, a ampulheta entope. A empresa simplesmente para.
Para ilustrar o teto de crescimento de uma empresa tradicional, sabe? E a solução que o livro documenta para estilhaçar esse vidro é a implementação dos neurônios para alcançar a chamada imortalidade digital.
Imortalidade digital. Nome forte.
Sim, porque historicamente acreditava-se que ganhar escala era só sair contratando dezenas de pessoas, inchando a folha de pagamento ou engessando tudo com manuais de conduta que, vamos ser sinceros, ninguém lê.
Ninguém lê mesmo.
Mas a escala real acontece quando a empresa consegue transformar aquele conhecimento tácito em memória viva.
E como que esses neurônios funcionam no chão de fábrica, no dia a dia?
Então, os neurônios nesse sistema são os agentes especialistas apoiados por IA. E olha, não são apenas bots genéricos de atendimento, não. Eles são treinados com o DNA da empresa.
Tá.
Imagina um funcionário júnior enfrentando um problema super complexo com o contrato. Em vez dele interromper o diretor e travar a operação toda, ele consulta o neurônio do departamento jurídico e vendas.
Entendi.
Porque aquele agente foi alimentado com a expertise profunda do negócio. Ele preserva a lógica de decisão, o tom de voz da marca, os processos validados ao longo de anos. A IA fornece a orientação embasada na própria história de sucesso da empresa.
Olha, eu preciso colocar um holofote vermelho gigantesco em cima disso agora para quem está nos ouvindo, porque as regras do jogo aqui são muito, mas muito estritas.
Super importante isso.
Quando a gente fala de agentes especialistas, a gente não está de forma alguma falando de agentes autônomos operando nas sombras, tá? A tecnologia não substitui o ser humano. A máquina não toma decisões sozinha.
Nunca.
Ela não dispara contrato sem autorização. Esses neurônios, eles apoiam a execução, organizam aquele volume absurdo de informações e resgatam a memória da empresa para embasar o profissional. Mas eles nunca, jamais agem sem a intenção e a supervisão da equipe. A máquina estrutura o raciocínio, mas o humano é quem aprova e decide.
Exato. É um pilar ético inegociável, sabe? Essa imortalidade digital descrita ali não tem nada a ver com delírios de ficção científica de máquina substituindo o diretor.
Tipo robôs dominando o mundo, não é isso?
Longe disso. Trata-se de um conceito de preservação de legado, sabe? Impedir que a empresa dependa exclusivamente da memória falha, da energia flutuante ou da presença física do fundador. O conhecimento de alta performance é espalhado pelo sistema. Mas a régua moral, a direção e o controle continuam estritamente humanos.
É fascinante. Então construímos um cérebro que diagnostica, com o medir lóbulos que unificam os departamentos e neurônios que preservam a memória viva. Isso permite a escala sem depender loucamente do fundador. E com esse sistema vivo rodando, a forma de enxergar a jornada do cliente sofre uma mutação drástica.
Drástica.
E aqui, gente, é onde a coisa fica muito interessante. O SOIA entra em colisão direta com a vaca sagrada do marketing mundial, que é o funil de vendas.
Sim, as fontes são taxativas nisso. É a morte do funil linear.
Uau.
Durante décadas, o mercado venerou essa imagem. Mas se a gente pensar na física de um funil tradicional...
É um modelo muito cruel, né? Porque a gravidade joga as pessoas para baixo. O formato vai estreitando as opções, espreme o público até forçar uma venda lá na ponta. E no fim, o que sobra cai no lixo. A venda é vista como a linha de chegada e depois o cliente é praticamente esquecido.
Pois é, uma visão super limitada e que custa muito caro. O método SOIA aposenta essa geometria que até é meio perversa e introduz o troféu de marketing.
Troféu de marketing.
Porque olha a diferença. A geometria do funil descarta. A geometria do troféu eleva. Imagina a estrutura física de um troféu grande de campeonato. Ele tem uma base incrivelmente sólida, pesada, larga. E essa base sustenta tudo acima dela e ergue a estrutura em direção ao topo. No sistema, a venda não é o fim da linha. A retenção não é etapa secundária, nem remendo de pós-venda para estancar cancelamento.
A retenção passa a ser aquela base maciça do troféu?
Exatamente. O troféu eleva o cliente em vez de descartar. O crescimento exponencial, aquele que gera caixa previsível de verdade, ele nasce quando as engrenagens operam conectadas. Atração, conversão, relacionamento, venda, análise e, como base de tudo, a retenção. Quando a retenção vira o motor do sistema, o custo de aquisição de novos clientes despenca. Vender para quem já confia traz uma estabilidade que gambiarra nenhuma vai conseguir entregar.
Faz todo sentido. Olha, nós montamos uma estrutura monumental até aqui, sabe? Um organismo com cérebro, lóbulos, neurônios e um troféu que prioriza o relacionamento de longo prazo. Mas, diante de uma máquina tão inteligente e veloz, surge a pergunta definitiva. No meio de tanto processamento de dados e IA, quem é que segura o volante?
É. E isso nos traz a espinha dorsal do SOIA. É a lei final e incontestável do sistema, que eles expressam numa fórmula bem matemática e filosófica, que é H maior que a soma de A mais E, que é maior que H.
Ok, vamos decodificar isso para a nossa audiência. O que é esse primeiro H?
Esse primeiro H é o humano inicial. É o ponto de ignição, sabe? A inteligência artificial não acorda de manhã sentindo as dores do mercado. Ela não tem ambição de fundar empresa, nem empatia para identificar necessidade social. Tudo começa com a intenção humana. O humano inicial intenciona, cria a visão e dá a direção estratégica.
Certo. E o meio da equação? O A somado ao E.
São os agentes somados à expertise. Representam a estrutura tecnológica e o conhecimento. O papel deles é de apoio massivo. Eles assumem aquele trabalho braçal insano, cruzam dados, estruturam processos em segundos. Mas o ciclo jamais termina na máquina. Ele exige o último H da fórmula.
O humano final.
Isso.
E aqui, mais uma vez, eu enfatizo com toda clareza para quem nos ouve. A tecnologia é fenomenal como estrutura de apoio. Ela pode assumir o esforço exaustivo, acelerar uma análise que levaria dias, transformar o conhecimento num ativo prático. Mas a decisão final continuará e sempre continuará sendo humana.
Perfeito.
O humano valida as informações da máquina. Ele protege a ética e o tom da marca. A mão que acelera, que assina o contrato e escolhe a direção, precisa continuar sendo humana. A máquina é o motor. O humano é a intenção, a ética e o destino.
É, e essa compreensão provoca a mudança mais profunda de todas, que é a transformação do líder. Porque implementar esse sistema não tem o objetivo de tirar o líder da operação ou tornar a pessoa obsoleta. Pelo contrário, tira o líder do caos. Lembra daquele gestor exausto do início da nossa conversa?
Aquele que revisa cada vírgula de e-mail e carrega a empresa nas costas.
Esse mesmo. O SOIA liberta essa pessoa. O líder deixa de ser um mestre de obras correndo com o cimento na mão tapando rachadura. Ele passa a ser o arquiteto e o diretor do sistema.
E o arquiteto não carrega tijolo, né?
Não carrega. Ele desenha o sistema. olha para os painéis, confere a estrutura, ajusta a velocidade através dos lóbulos e decide o rumo com clareza. É um salto evolutivo. O SOIA não é o fim da jornada, é o início de uma nova forma de operar.
Nossa, o que nos traz a uma reflexão inescapável para qualquer pessoa à frente de um negócio hoje. As fontes concluem tudo com um imperativo muito claro: pare de gambiarra, construa o seu sistema.
Exato.
Como a gente explorou aqui, essa velocidade desordenada é uma ilusão. O futuro não pertence a quem usa mais ferramentas. Pertence a quem constrói melhores sistemas.
É, e isso consolida a nossa exploração num verdadeiro manifesto, sabe? Porque o SOIA transcende a ideia de ser só um cursinho rápido ou um método para plugar a ferramenta da moda. É uma visão revolucionária.
Totalmente.
Uma forma nova, biológica e tecnológica de pensar o organismo corporativo.
É desenhar uma operação que tem um cérebro para diagnosticar a dor antes de agir no impulso.
Uma empresa estruturada em lóbulos interconectados que acaba com aquelas guerras de vaidade entre departamentos, né? Isso. Uma operação potencializada por neurônios, onde a inteligência se transforma em memória viva e escalável. E uma marca que utiliza a retenção lá do troféu de marketing como combustível primário do avanço.
E a coroa de tudo isso é uma empresa com liderança humana inabalável no comando, sabe? Com a inteligência artificial construindo os trilhos, garantindo a velocidade, mas com o humano segurando o leme firme, aplicando a ética e escolhendo para onde a viagem realmente vai. É o equilíbrio perfeito entre a eficiência da máquina e a empatia humana. A era da gambiarra acabou. O futuro pertence a quem constrói sistemas.
E para ancorar tudo isso na realidade prática, eu deixo um pensamento provocativo para o exercício de quem acompanhou a gente até aqui. Imagina o chão de fábrica da operação em que você atua hoje.
Uhum.
Se a energia incansável, a memória histórica e a presença física dos principais líderes desaparecessem completamente amanhã, por exatos 30 dias, a operação continuaria a prosperar e tomar decisões lógicas, guiada por um sistema maduro. Ou aquele Frankenstein digital, costurado com ferramenta solta, entraria em colapso catastrófico antes da primeira sexta-feira.
Essa pergunta eco muito forte.
É hora de olhar para a estrutura do próprio negócio e decidir. Decidir se estamos erguendo um legado que funciona de forma orgânica ou se estamos só usando as tecnologias mais sofisticadas da nossa geração para apagar incêndio diário um pouquinho mais rápido.
É isso. Onde não há sistema, só sobra o heroísmo e a exaustão. Mas onde a fundação é sólida, a tecnologia é apenas o vento a favor.